debate das 10.
Muito bem, recebendo aqui nos estúdios o prefeito de Afogados da Ingazeira e também presidente da MUP, José Patriota. Nós vamos falar, obviamente, sobre eleições nessa semana pós eleições no primeiro turno, com a série de debates que a Pajô tem tido com as lideranças políticas de Afogados da Ingazeira, também com lideranças da região, avaliando esse processo eleitoral. Se você tiver perguntas para o prefeito José Patriota, 3838-1213, pela internet no www.radiopajeu.com.br, pelo WhatsApp da Pajeú, enfim, pelos caminhos que você já conhece aí para a gente interagir e conversar com o prefeito de Afogados. Eu quero inicialmente parabenizar, porque sei que é seu aniversário hoje, parabenizar o prefeito pela data e pedir uma avaliação sua genérica desse processo eleitoral em Afogados da Ingazeira, prefeito. Os números dessa eleição, a leitura que o senhor faz desse resultado, prazer tê-lo conosco. Parabéns.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Pajeú, aqui de Afogados especialmente, mas todos os ouvintes que escutam esta emissora. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham, que aqui comparecem no estúdio, Dr. Carlos Marques, Raimundo Lima, Heleno, Igor, Cláudio, Sandrinho, Márcio, Neike Dutti, nosso querido Anchieta, Macena, Luiz Besourão, Rodrigo Lima, a você, Nil, aos membros da Rádio Pajeú, a todos, Tito, Michele. É um prazer muito grande vir aqui à nossa emissora e dizer que, respondendo à sua primeira pergunta, qual a avaliação que eu faço, também cumprimentar o doutor Edmilson Policarpo, que nos acompanha. A avaliação que eu faço, Nil, é que nós somos vitoriosos com larga margem. Nós, quando eu digo a Frente Popular, que é composta pelo povo de Afogados e liderada por muitas lideranças. Eu sou parte dessa frente e estou muito feliz, muito contente e agradecido, eternamente agradecido ao povo de Afogados, à população de uma maneira geral, pelo gesto, pela contribuição, pela compreensão, pelo apoio ao nosso governo. Todas as pesquisas mostram que nós temos a pesquisa mais ruim que eu tive foi de 79%. E chega a 86%, dependendo da metodologia e do instituto que aplica. Então, a vitória aqui em Afogados foi uma vitória muito grande. Inclusive, você próprio, como analista e jornalista, chegou a me dizer: olha, se Paulo ganhar aqui, vai ser uma grande vitória sua, prefeito. É verdade. Não é? Você disse isso, não em tom de desafio, disse assim como uma dificuldade, né? Porque Armando, no começo, liderou as pesquisas e nós intensificamos o trabalho, mostrando à sociedade o trabalho, somente isso, tudo que vem sendo feito, a importância do prefeito Patriota ter um governador aliado do seu partido, né? A nossa gratidão por tudo que Eduardo e a Frente Popular fez por Afogados da Ingazeira ao longo da história, e esse reconhecimento aconteceu. Nós vencemos as eleições com Paulo Câmara em Afogados com mais de 1.000 votos. Inclusive, os nossos adversários apostaram até o dia da eleição, andavam cantando a aposta e perderam, porque o povo decidiu pela continuidade, pelo avanço de Afogados e pelo avanço de Afogados. E, olha, Paulo com mais de 1.000 votos, Fernando Bezerra com mais de 1.200 votos, Gonzaga Patriota, a maior votação da história de um deputado federal em Afogados da Ingazeira. Né? Foi uma coisa assim, brilhante, significativa. E a votação de Dr. Anchieta Patriota, né? Que foi assim, muito grande, que foi muito boa, que foi quase 6 mil votos, 5.906 votos. Né? E olhe com a gente, né, convivendo e respeitando as demais candidaturas que estavam no campo da Frente Popular, né, principalmente a Aline, a candidatura de Valdemar Borges e principalmente a candidatura de Ângelo. Quando eu digo principalmente, as três, Ângelo, Valdemar e Aline, né, dentro da própria frente, dentro do próprio conjunto de forças que que dão sustentação ao nosso governo e dão sustentação a Paulo Câmara. Porque a nossa prioridade, eu disse desde o começo, era a eleição de Paulo Câmara para governador e que, graças a Deus, Pernambuco inteiro soube reconhecer, dando a maior vitória do Brasil. Quer dizer, isso é muito gratificante e aumenta a nossa responsabilidade como gestor e como membro, como uma das lideranças da Frente Popular de Pernambuco e de Afogados da Ingazeira. E a vitória de Marina no estado de Pernambuco. Então, foi assim, no Nordeste não houve outra expressão maior de voto, de liderança, de força. E as pessoas, a população, não fazem isso de graça. Fazem porque enxergam, né, porque confiam, porque avaliam e reconhecem o trabalho que vem sendo feito por essas forças populares.
Prefeito, falando da eleição de Paulo Câmara, eu queria saber, primeiro, se o senhor foi consultado já foi contatado pelo núcleo da campanha, inclusive acerca dessa decisão já tomada de apoio a Aécio, e como o senhor avalia essa decisão de firmar apoio ao candidato Tucano?
Olha, Nil, na verdade nós nos preparamos, desde o primeiro momento, concentramos energias para Eduardo Campos ser o presidente do Brasil. Infelizmente aconteceu aquela tragédia no meio da história, no meio da campanha, estava começando, podemos assim dizer, e perdemos o nosso querido Eduardo. E aí a vice, automaticamente, que é a companheira Marina, assume. Durante a campanha, o guia eleitoral, propriamente dito, o PT entrou destruindo Marina, desconstruindo. Inclusive, Marina ficou abalada psicologicamente, porque foi... Ela nunca se imaginava. Se sabe que em política o jogo é pesado, né? Mas o partido que ela ajudou a construir, que foi o PT, foi que entrou arrasando, destruindo o ser, fazendo terrorismo, jogando dúvidas na população sobre a sua capacidade de fazer. Então, isso abalou muito o PSB e abalou a todos nós. Porque por mais que o jogo seja pesado, né, mas tem limites de respeito ao ser humano. E aí o ataque foi muito brutal, foi muito grosseiro, né, um jogo psicológico de marketagem muito forte, com 10 minutos de vantagem contra 1 minuto. Marina não sabia se se defendia ou se apresentava o seu programa de governo, porque não dava tempo nem para respirar. Agora, no segundo turno, é tudo igual. Então, isso abalou muito o PSB nacional. O sentimento de revolta, porque vamos disputar, mas vamos disputar num jogo aberto, num jogo limpo. E, infelizmente, isso foi muito forte, foi muito duro. O golpe foi muito duro e, naturalmente, a emoção, a dúvida, o choque que o PT deu na televisão contra a Marina fez com que ela caísse nas pesquisas. Né? Porque a briga do poder pelo poder, infelizmente. E aí Aécio, que estava lá embaixo, ultrapassou Marina na reta final e foi para o segundo turno. Então, a esmagadora maioria, a unanimidade, até aqueles que, por circunstâncias locais, como é o estado da Paraíba e o Amapá, né, entendem perfeitamente, né, porque todos nós construímos uma vida política junto do PT, de alianças. Embora divergindo, mas nós, se a gente fosse petista, a gente estava no PT, não estava no PSB. Por isso que a gente está no outro partido. Mas, respeitando as divergências, ajudamos a desenvolver o Brasil, sobretudo sob a liderança de Lula. Só que os vícios, né, do poder, não sei, foi tirando do rumo. Foi tirando do rumo de tal ponto que chegou a essa situação, uma quantidade enorme de escândalos, né, um desequilíbrio na economia, que, diga-se de passagem, foi ainda no governo Fernando Henrique que se estabilizou a moeda, que os trabalhadores passaram a ter ganho real, saber o que ganha, porque acabou com a inflação, né, quando ele ainda era ministro, e tudo começou com Itamar Franco, quando era presidente do Brasil, né, e hoje a gente vê uma recessão, a gente vê um cenário muito difícil. Ganha Dilma, ganha Aécio, o Brasil vai passar por muitas dificuldades. Estamos aí, dificilmente a gente chega a janeiro sem um aumento de gasolina, de combustível, e esse país é imenso, toda a mercadoria é transportada. um aumento de energia que aumenta os custos de produção da indústria. Isso é repassado para o preço, que vai rebater no bolso do trabalhador, e além do alto índice de endividamento da população com os empréstimos, com juros altos praticados no setor bancário nesse país. Então, isso tudo nos assusta, com o baixo crescimento da economia, com inflação de volta, com endividamento da população, isso nos assusta. E a baixa arrecadação dos municípios, porque na ponta quem sustenta a barra aqui são os municípios, são as prefeituras, que está todo mundo de mãos ao alto, com muita dificuldade, gritando, né, porque não dá para dar conta dessa demanda toda. Então, mediante esse cenário, o PSB não tem outro caminho, né? Votar branco ou nulo não é um grau de politização, né? A gente precisa discutir com o candidato, isso o PSB fez, apresentou os pontos principais, e no caso do Nordeste, a gente sempre teve alguns embates com o PSDB discutindo o modelo de desenvolvimento do Nordeste. O Aécio se comprometeu de apresentar um plano ouvindo e assumindo um compromisso de dar prioridade absoluta ao Nordeste brasileiro, que é uma região diferenciada, mais empobrecida do que o restante do Brasil, de outros estados, sobretudo do Centro-Sul. Então, isso tudo somado, não nos resta outra alternativa, né, a não ser recomendar o voto em Aécio, né, com esses cuidados, com esses compromissos, né, porque, queira ou não, o Aécio foi um governador exitoso em Minas Gerais. 8 anos de sucesso, com resultados, com melhoria nos indicadores, com um modelo de gestão baseado em resultados, né? O Geraldo Alckmin em São Paulo foi agora reeleito disparadamente, né? Por que Geraldo Alckmin foi reeleito em São Paulo, que é o berço do PT, o berço de Lula e de todos? Porque é um governo de resultado. A população de São Paulo sabe exatamente escolher e votou massivamente. Não tem nem segundo turno lá em São Paulo. Então, e além do mais, a inspiração ideológica do PSDB é baseada no modelo europeu, a social-democracia. E o PSDB é filho do PMDB, foi uma dissidência da época do saudoso Mário Covas, Franco Montoro, que criaram o PSDB. Tem uma inspiração social-democrata. Como o PT também tem muitos setores que pensam também assim no modelo europeu. Então, ideologicamente, tem muita semelhança. Tem muita semelhança. Tanto é que Lula não mudou nada na política macroeconômica que Fernando Henrique deixou, né? Ele ampliou os programas sociais, né? Isso é verdade, nós participamos disso, não vamos negar nunca. Os avanços que o Brasil deu no campo social, na educação, isso nós não vamos negar, é uma conquista do povo brasileiro. Mas nossa democracia está amadurecendo e ela suporta sim, ela tem a tranquilidade de dizer, porque o Aécio tem experiência, não é improvisação. Então, é nesse sentido que o PSB declara seu apoio e recomenda ao povo a votação para presidente da República em Aécio Neves.
Agora, há diferenças aí históricas, como você já falou um pouco aí na conversa, que precisam ser superadas, né? O PSB também foi muito crítico de parte das políticas implantadas pelo PSDB ao longo da história, principalmente no governo Fernando Henrique. Como lidar com essas diferenças agora com a Aécio?
É uma grande frente, né? É uma grande frente. Nós não abrimos mão do nosso ponto de vista, a nossa crítica que nós temos ao PT, né, por se afastar de compromissos históricos e fazer uma governança, né, eticamente questionada e toda hora nos tribunais dando satisfação de prestação de contas, etc, etc, que a sociedade brasileira sabe, né, que grandes estrelas estão por trás das grades e não foi rezando. E continuamos a nossa crítica em algumas políticas do PSDB, como, por exemplo, quando dá carga à privatização. Essa crítica a gente tem. Então, por quê? Porque o PSB é outro projeto, nenhum é outro. Agora, como a gente está com duas candidaturas postas, não esperávamos esse quadro. Nós esperávamos que nós fôssemos para o segundo turno. Não foi possível e nós não podemos agora despolitizar a sociedade, dizer que se o AES não tivesse abertura para compor no programa, para ajustar o programa de governo dele, aí seria difícil. Mas na medida que ele abriu, né, flexibilizou para aceitar o apoio do PSB, a discussão é de programa, é de ação, é de mudança para melhorar a vida das pessoas, assegurar as conquistas e avançar. É isso que nós queremos que o Brasil, que aconteça no Brasil.
Vamos falar do governo Paulo Câmara, o governador eleito aí com essa votação expressiva, agora que tem um desafio muito grande pela frente. O Paulo Câmara tem uma trajetória técnica, não era político de carreira, digamos assim, e todos sabiam que a eleição de Paulo Câmara ia representar também a condução política, o comando político de Eduardo, pela liderança que ele exercia. E disso não havia nenhuma dúvida. O PSB agora tem muitas lideranças, cada uma com sua característica, e o governo de um jovem que pode ter experiência no campo técnico, mas no campo político, muito jovem, não tinha trilhado ainda um caminho nesse sentido. O maior desafio dele vai ser realmente a unidade dentro do PSB, evitar que haja problemas de condução política e principalmente de crescimento de vaidade de quem pode querer protagonizar a liderança do partido daqui para frente?
Olha, Nil, o fato de Paulo não ter disputado outras eleições não significa dizer que ele não é político. É um equívoco. O Paulo, ele acompanha tudo. Ele tinha um envolvimento orgânico, partidário, sem disputar cargos. Agora, na medida que ele foi alçado à disputa de governador e agora eleito, claro, que não é aquele político tradicional que a gente conhece, carreirista, que já está há tantos anos na política, muitas vezes até como profissão. Mas ele não. Então, mas Paulo está cercado de lideranças experientes no partido e dos aliados, não só do PSB. Fizemos a maior bancada federal e estadual. Temos o senador Fernando Bezerra, com larga experiência. Geraldo Júlio começou como Paulo agora, mas já está dando conta do recado nos dois sentidos, no administrativo e no político. Então nós temos muitos quadros importantíssimos que despontam, né, que ajudam nessa construção. Então não haverá, ao meu ver, né, se não houver uma crise econômica que abale a economia do Estado, essa é a minha preocupação, porque aí não adianta ser político ou ser técnico, pode ser as duas coisas. E essa é a questão central. Nós vamos sim continuar com Pernambuco avançando, evoluindo, no que depender do nosso líder comandado, da nossa liderança maior, que é Paulo Câmara. E depois dele nós temos o Geraldo, que vem assumindo um papel fundamental, foi outro grande vitorioso em Recife, que era considerado o berço do PT, porque João Paulo, porque Lula, porque Dilma, coisa nenhuma. Foi um massacre, foi a maior vitória da história de forças populares, verdadeiramente falando. Tanto é que o PT foi o grande derrotado, não elegeu um deputado federal. Elegeu 3 estaduais, sua bancada de 7 caiu para 3 estaduais. Então, e Recife, onde João Paulo foi prefeito, 2 mandatos, onde João da Costa foi prefeito, né? Porque a gente sabe que isso, né, ganha muitas adesões em Recife. Então, se há uma liderança que se destacou muito junto de Paulo, é o nosso companheiro Geraldo, que também tem a mesma fama de não ser político. Mas sabe o que é que o pessoal quer, Nildo? O que é que espera de nós? Resultado. O povo não quer conversa. O povo quer ação. Quer ver o gestor empenhado de manhã, de tarde, toda hora. Quer ver se o que ele não está fazendo não é porque ele não quer ou por descuido, ou por sacanagem, é porque não pôde fazer. Então isso, se a população compreender esse esforço do gestor, e o Geraldo é trabalhador, o Paulo também é trabalhador, já está dedicado, ele me ligou essa semana, e eu disse, mas rapaz, você está devendo uma visita a Afogados. Ele disse, meu amigo, aí eu brincando com ele, se você mora no meu coração, você não sabe que a gente está junto nessa parada, vamos arregaçar as mangas, vamos. Quer dizer, o cara já está com destaque nacional. Paulo hoje já é, né, até pela votação expressiva, né, não só ganhar no primeiro turno, então, a maior do Brasil, quer dizer, é uma estrela hoje que brilha verdadeiramente, daquelas que brilham, né, no cenário nacional. Isso é um orgulho para Pernambuco, né, pela sua liderança. E nós somos disciplinados. Nós do PSB vamos seguir a sua liderança. Agora é que a gente tem a obrigação de mostrar unidade na ausência do nosso eterno líder, Eduardo Campos.
Prefeito, certamente, claro que há todo um debate sobre o futuro da gestão de Paulo, mas acredito que aqui na região, a gente conhece o passo a passo, já vivemos grandes embates internos aqui no PAGEU, por disputa de espaço político nos espaços de gestão que o governo tem. A gente tem aqui Gerência Regional da Educação, Compesa, GERES, são vários espaços de poder e de gestão, que a gente sempre torce que sejam ocupados, principalmente aliando o aspecto político, que é normal que aconteça, mas observando o técnico, a eficiência na gestão. E quando a gente trata de uma eleição de um grupo que já está ocupando esses espaços, se espera que haja menos embate, mas não que não haja de forma alguma. Como é que o senhor espera participar da discussão em torno das funções regionais que o governo Paulo Câmara tem que ocupar aqui em 1º de janeiro?
Eu não sei como o companheiro Paulo vai proceder, mas imagino que ele poderá dar continuidade à mesma lógica implantada por Eduardo, da meritocracia. O que é isso? É pelo mérito. É um edital de seleção onde as pessoas, né, vão lá, disputam, apresentam um projeto, preenchem os requisitos, né, é assim na educação, assim na saúde, em vários órgãos regionais. Então, vamos aguardar. Eu não tenho muita ansiedade em relação a isso, né? As urnas falam por si só, os números. Quem tem qual foi a expressão política da região, dos candidatos votados na região. Então, eu estou muito tranquilo. Os órgãos regionais não têm atuação só em Afogados. O que me preocupa não são as pessoas ocupando um cargo ali ou acolá. Que me preocupa e quero saber que tipo de ação, né, que ritmo de trabalho, para quem vai trabalhar, qual é o foco. É para os mais vulneráveis, para ajudar a resgatar a cidadania, afirmar políticas que ajudem na inclusão social e produtiva, da saúde, da educação, né, vai assegurar a continuidade dos avanços que Pernambuco vem tendo nos últimos anos. Então, isso me preocupa, né, profissionais comprometidos, que a política ela está estabelecida, com certeza Paulo vai fazer as suas adequações, vamos aguardar o seu comando, as suas diretrizes, mas assim, eu sei que nos bastidores da política fala muito em A, em B, em fulano e tal. Não, não interessa é se o atendimento está melhor, né? Se as pessoas estão sendo mais atendidas, se está se cuidando melhor das pessoas, né? Infelizmente tem políticos que preferem só pensar nos cargos, só pensa no meio, não pensa no fim. Para mim, me interessa é o resultado do fim que chega para o povo.
Prefeito, tem várias perguntas chegando aqui e não é de se estranhar que muitas delas relacionadas as declarações do ex-prefeito Totoni na noite da eleição. Na noite da eleição nós começamos a ouvir várias lideranças e abrimos essa semana aí já com uma série de debates com as lideranças políticas que tiveram votação de seus candidatos aqui na região. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e na sequência eu vou pedir a impressão de patriotas sobre o posicionamento do ex-prefeito Totoni, porque tem muita gente perguntando sobre isso e opinando também. Agora 10h45, voltamos com o nosso debate com o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota. Vamos lá, muitas questões aqui, não poderia ser diferente. Vamos a quem está parabenizando. Nininha de Carapuça, parabéns pelo aniversário e pelos candidatos que escolheu. Clério, parabeniza pelo aniversário e pelo apoio que tem dado ao futebol de Afogados. Tertuliano Alcântara, muita saúde, anos de vida e faça força para continuar essa luta. Está lhe parabenizando. Quem mais aqui? Irene Nogueira e família, parabenizando pelo aniversário e pelo que tem feito em Afogados. Também aqui, tem outras pessoas aqui pela internet. Vamos ver aqui quem é que está parabenizando. O Júnior Cleiton Viana, parabenizando o Patriota pelo aniversário. E está dizendo que é uma liderança política de verdade, escuta a população, ao contrário de outros políticos. E tá, palavras dele, está dizendo aqui, cansei de perder e que é 40 daqui para frente, principalmente com a saída de Totoni. Ele já tá cantando que Totoni... A Totoni não disse que ia sair, me parece, não disse que ia sair. A declaração dele é em outro viés. Maria de Fátima parabeniza o prefeito, segundo ela, pela resposta que deu a Zé Negão e a Totônio. Está dando os parabéns aqui. Quem mais aqui? Eu estou separando os parabéns para ir no bloco. Quem mais está parabenizando? Patrício Ranieri quer parabenizar a Patriota pelo aniversário, pela administração. E está dizendo, fazendo referência à questão da declaração Totone, dizendo que não concordou com a declaração. Kércio dizendo que os artistas estão parabenizando Patriota. Quem tinha para parabenizar, registramos já aqui. Algumas questões administrativas, pelo tema do debate, a gente vai cobrar, prefeito. Vamos entrar em contato com cada secretaria. Eu vou passar para o Rodrigo Lima, que está aqui. Por exemplo, a Socorro do São Francisco está fazendo um questionamento de pagamento a sanfoneiros do participar das festividades em junho. Está aqui o Sandrinho, vamos repassar essa questão para ele. Também na área administrativa, a Maria Helena Magalhães está pedindo prioridade aí para a questão do abrigo de animais de Dona Regina, dizendo que o aluguel está em atraso, que há problemas ali e pedindo para resolver, né? Dizendo que se prometeu uma mesa de cirurgia, acho que em relação a esse local mesmo, e ainda não foi feito, está dizendo ela aqui. Sebastião Teixeira quer saber a questão do curral do gato, que é que não existe. Sai prefeito, entra e isso não é resolvido, está levantando essa questão administrativa. Vamos agora para as questões políticas. E essas administrativas a gente, no curso do programa, vai buscar ouvir. Tem pergunta de todo lado aqui, prefeito. Algumas questionando a posição de apoio ao PSDB. O Jair Almeida, o senhor conhece, que é presidente do PT, está perguntando quais foram as obras do PSDB de Aécio quando Fernando Henrique foi presidente, principalmente nos anos de seca. O Davi Guedes está dizendo, o prefeito criticava o PSDB e agora defende? Como é que é isso? Está questionando aqui esse posicionamento. Tem uma ouvinte aqui que está defendendo, porque é que em vez de apoiar, logo dizer que apoia, por que que não se fez uma pesquisa? Por que que do jeito que escolheu, como fez pesquisa para escolher o deputado que vai apoiar, por que não fez para saber quem a população quer apoiar? Ivanilda dizendo que muita gente deixou de votar em Marina porque falava que ela ia acabar com o Bolsa Família. Maria Silva perguntando por que é que você não conseguiu fazer Marina majoritária. O que, é que o senhor gostaria de observar em relação a essas questões ligadas à Marina e também o questionamento de que se criticou o PSDB e agora está se apoiando o candidato Tucano?
São tantas as perguntas, né, Nil? Fica difícil tudo.
Mas aí que eu vou lhe ajudando.
Você fez várias ao mesmo tempo. Isso. Vamos devagarinho. Primeiro, eu quero agradecer a todas as pessoas que ligaram nos parabenizando pelo aniversário e também pela gestão. Fica até difícil citar aqui os nomes, né? Tertuliana, Clério, Nininha, Irene, Júnior, Maria de Fátima, Patrícia, Kécio, todos esses que ligaram, passaram mensagens eletrônicas, que Deus abençoe. Muito obrigado a vocês, né, essa corrente positiva, para que Deus me proteja como pessoa, como ser humano, me dê saúde, eu retribuo a toda a família afogadense e as famílias afogadenses. E aqueles que politicamente integram e fazem essa corrente do bem, a corrente da construção, da união, a corrente do amor pela cidade, porque a gente não precisa só de recursos financeiros, só de pedra, cimento, tijolo e asfalto. A gente precisa de amor, de caridade, de solidariedade, né? De, antes de tudo, olhar um para o outro e dizer, nós somos pessoas, nós somos gente, né? Porque às vezes a disputa eleitoral fica tão fraticida que fica desumana, muitas vezes. Então eu prefiro, com a fé que tenho em Deus e com o apoio que nossa gente, que nosso povo tem nos dado, agradecer tudo isso. Em relação ao questionamento, os questionamentos das providências administrativas, eu vou responder sim. Eu já estou puxando aqui na orelha do Ney e do Sandrinho para pagar o sanfoneiro. Ele já me disse que foi negociado para pagar em 4 vezes. Se tiver uma parcela atrasada, por favor, venha aqui na rádio agora tá certo, a gente vê. Até o dia 10 de outubro ficou. Dia 10 de outubro. Então, amanhã. Então, amanhã é a última parcela. Então, logo não está atrasado, mediante os compromissos que foram assumidos. E se tiver, eu peço desculpas, mas nós vamos corrigir. Foi só uma falha burocrática, não foi a intenção. Mas, mesmo assim, pela informação que eu tenho aqui na hora, Dona Socorro, lá de São Francisco, é que amanhã é a última parcela. Então, fique tranquila. Dentro do que foi combinado, nós vamos cumprir fielmente. Em relação ao abrigo, bem disse a pessoa que ligou, não anotei o nome. O abrigo é de Dona Regina. O abrigo não é do município. Nós procuramos ajudar, mas as dificuldades são muitas, né? Inclusive o local que ela escolheu, nós investimos e depois os próprios vizinhos e ela própria reconheceu que não dava certo. Então, como é uma administração particular, a sociedade ajuda, o município procura ajudar. Agora, é difícil a situação para a gente sustentar da forma como vem a gestão. Então, não adianta entrar em detalhes aqui, mas a pessoa interessada pode me procurar. Nós vamos tentar colaborar, continuar colaborando. O Curral do Gado, seu Sebastião, o senhor tem razão. O local da nossa feira é horrível, muito ruim, inadequado, inapropriado. E, se Deus quiser, até dezembro nós começamos essa obra. Aliás, já mandamos para a licitação o projeto e nós vamos fazer tudo o que precisa no curral. Já tem as cercas, aí nós vamos fazer o piso, botar água, botar luz, cercar, sala de veterinário, restaurante, banheiro feminino, masculino, estacionamento, né? Tudo que precisa nós vamos fazer lá na saída para Carnaíba. Quanto às demais... O outro questionamento.
Teve que um falou de coleta, porque a coleta é duas vezes por semana e no centro acontece todo dia, o José Antônio.
Vamos rever. Na verdade, a parte de lixo, de respeito a resíduos sólidos, ao lixo, vamos deflagrar uma grande campanha de coleta seletiva em parte dos bairros, de trabalho de educação para o nosso povo em relação a não botar lixo em terreno vazio e esperar os horários. Então vai ser feito todo um replanejamento, né, em relação a isso. Vai ser um trabalho permanente, vai ser duro. Inclusive estamos pensando em mandar uma lei para a Câmara com punições também, que se a sociedade não ajudar, e a gente sabe que a sociedade ajuda. Agora tem uma parcela que às vezes não entende e insiste em botar lixo em qualquer lugar. Dia 28 de outubro nós vamos fazer a licitação do Curral do Gado. Já chegou aqui a informação confirmando o dia. Porque eu gosto mesmo de assinar o de serviço e dizer assim, começou, mas estamos cuidando das providências burocráticas, se Deus quiser. Em relação à defesa do PSDB, veja bem, nós estamos explicando que o PSB tem um projeto que nem é do PSDB, que a gente continua tendo críticas, um olhar crítico em relação à política do PSDB, mas não podemos deixar de reconhecer aspectos positivos. Como também não vamos deixar de reconhecer os avanços que construímos juntos quando estávamos na aliança com o Lula, né? E não deixar de fazer a crítica também ao PT quando necessário. Nós temos independência em relação a um e a outro. Mas a situação que está aí só tem dois caminhos, só tem duas escolhas. As forças políticas atuais de Pernambuco, liderada, não sei, da oposição, não sei se armando pelo PT, eles se juntaram para combater o nosso candidato Paulo Câmara. Como é que a gente do PSB tinha condição de votar agora no mesmo PT que nos combate? Então, cada um no seu papel, né? Cada um faça suas escolhas e use os seus critérios. Não me interessa saber qual foi o critério que Maria, Joaquim, José, Jair, Antônio, para escolher seus deputados. Isso é uma prerrogativa de cada um. Está entendendo? O PSB teve os seus critérios e eu estou aqui explicando, né? Por exemplo, nós exigimos de Aécio a segurança do Bolsa Família, que é uma conquista social. A melhoria até para as pessoas serem mais produtivas, né? E estudarem mais e ter o seu benefício. Nós não podemos deixar as pessoas abandonadas, como muitas vezes o PT tenta passar a ideia de que se outro candidato ganhar, acaba com o Bolsa Família, que foi isso que fizeram com Marina, como um ouvinte disse. Isso é um absurdo. Isso é uma forma criminosa de fazer política, né? Com a mentira. Quer dizer, isso, como é que a gente poderia votar numa candidata que fez isso com, o nosso candidato, com a nossa candidata, com Marina? Entenda bem. Né? Votar em branco e nulo também não resolve, porque quem tiver votos, a gente está se omitindo do processo. Não. Vamos qualificar. Qual é o candidato que dá para conversar, negociar o programa? O Aécio se dispôs a isso, a fazer os ajustes, as adequações ao programa, e prontamente nós só fechamos o entendimento baseado em propostas e princípios, né? Em programas, né? Assegurar os avanços e avançar mais ainda para o Brasil crescer, se desenvolver com inclusão social.
A questão que o Jair levantou, que o que é que o PSDB-DS fez historicamente quando Fernando Henrique foi presidente?
Fez a estabilidade da moeda, que foi a maior conquista, o maior avanço social desse país. Porque inflação acaba com o salário do trabalhador. Inflação é uma coisa que não adianta ter emprego com inflação. O bom é ter emprego e ter estabilidade. E é isso que o PT está fazendo agora, deixando a inflação voltar. Então, isso é que é tristeza. E o PSDB fez tão bem feito que o PT deixou. E está certo. Acertou o PSDB, acertou o PT de ter deixado a política macroeconômica nessas bases. Agora, tem coisa da política econômica atual que o PT está deixando de desmantelar. É a volta da inflação, é os juros que estão muito altos, corroendo o salário do trabalhador, está aí o pessoal tirando consignado e ficando todo indo no banco, e os banqueiros ganhando muito. Hoje, o pessoal diz, não, porque é o governo para os pobres. Tem uma parte social para os pobres, mas tem outra parte aí que está levando dinheiro público, sério, e que está fragilizando as pessoas. Tem aposentado que não compra mais nenhum remédio, porque fica todo indo lá no consignado. Sabe por quê? Porque o juro é altíssimo. E o PT não segurou os juros. Né? Aí vem essa história da Petrobras, que é um negócio muito nebuloso, muito complicado, pior do que o Mensalão. Né? É muita coisa por aí grossa. Então nós não podemos compactuar com isso. Nós estamos independentes para isso. Não tem a menor dúvida. Então eu acho que a estabilidade da moeda que Fernando Henrique e a turma fez foi uma conquista. Tanto é que Lula continuou. E Lula não errou por isso, não. É uma conquista do Brasil. Aí Vale Gás, uma série de ações sociais que Fernando Henrique começou quando Lula chegou, ampliou, botou dentro de uma cesta, de um balaio, os programas que já tinham sido criados, e botou o nome de Bolsa Família, né? E isso, Fome Zero e tal, e tudo bem, ótimo. Tanto é que nós estamos defendendo a continuidade, porque virou uma conquista de todos. Nós não vamos fazer política mesquinha de destruir as pessoas, de dizer o que a gente pensa de conquista, de avanço e de retrocesso. Isso é preciso registrar, nós já ganhamos maturidade para isso.
Eudinho Mototáxi está perguntando como é que o Patriota conseguiu lidar com pessoas que não opinaram ou não apoiaram seus candidatos, né? E Lourdes Leandro pergunta se sua decisão de apoiar Anchieta foi um pedido de Eduardo.
A primeira do Eudinho.
Isso. Como é que lidou com. Você lidou com pessoas no governo que apoiaram outros candidatos?
Como é difícil, né? E muitas vezes sou injustiçado, às vezes incompreendido, tá entendendo? Eu tenho um levantamento onde mostra claramente, né, a paciência. Eu acho que não tem outro prefeito no estado de Pernambuco, eu sou presidente da AMUP, que tenha tido essa complacência, né, de conviver entre companheiros, de eleger um projeto maior prioritário, que é a eleição de Paulo, né, do senador Fernando, né, e mesmo eu tendo os meus deputados, né, respeitando outros deputados que são da base, que foram votados, né, também por companheiros meus, secretários, colaboradores, né, isso é uma coisa difícil, Dinho. Não é fácil, porque você abre, né, tem complacência, convive numa boa, respeita, e ainda tem companheiros que acham que não, que você foi duro, que você... tem de tudo. Quer dizer, como é difícil, cada um se coloca no meu lugar. Né? Se tem muitos prefeitos por aí, onde é que você encontra os prefeitos com essa postura? né, de decência, de respeito, de convivência entre os diferentes. Então eu espero que as pessoas também façam análise de consciência, uma autocrítica, bota a cabeça no travesseiro, né, e vamos pensar em Afogados, né, vamos pensar em Afogados. Quer dizer, depois que passa a eleição, ainda tem gente querendo saber como é isso, como é aquilo, quem pediu, quem deixou de pedir. Eduardo não está mais vivo para dizer o que aconteceu das conversas que nós tivemos sobre esse quadro sucessório. Eu só peço a Deus que continue tomando conta do meu coração, para eu continuar alegre, feliz, comemorando aniversário e comemorando aqui a vitória dos candidatos, que apesar de tudo isso, né, a maioria esmagadora do povo, né, votou, graças a Deus, uma diferença enorme, votações históricas para Gonzaga Patriota, para Doutor Anchieta, né, para Fernando e para Paulo, né, que alegria, Paulo majoritário, e Marina, né, em Pernambuco todinho, do Nordeste. Quer dizer, é o reconhecimento do trabalho do PSB e dos companheiros que ajudaram o PSB e vêm colaborando, contribuindo para essas vitórias.
A palavra de Eduardo foi determinante para seu apoio à Anchieta?
Olha, eu acho que esse é um assunto que já passou a eleição, né? Ainda tem gente com dúvida, quer dizer, são vários fatores que se somam, né? A palavra de Eduardo, a pesquisa que eu fiz ouvindo, que era que o povo achava que eu deveria escolher, porque tinha muitas opções, né? Tinha Anjo, tinha Aline, tem Anchieta, tem Valdemar Borges, todos merecedores do voto, eu não saio falando mal. Eu pedi voto para Anchieta, mas não fui atacar os outros concorrentes, botar defeito ou revelar defeito dos outros. Eu acho que eu prefiro fazer mostrando as qualidades, como foi Anchieta lá em Carnaíba, a sua gestão, uma vez no cargo público, fez o quê? Então eu não trabalho, né, no sentido, na linha de alimentar rancor, raiva, disse-me-disse, fofoca, o que já inventaram de coisa, o que dizem por aí, eu não escuto porque eu não tenho tempo, mas que acolá chega as abelhas voando, eu não escuto, não dou valor a isso. Eu prefiro olhar para frente, o que é que enche a barriga, o que é que resolve os problemas que nós temos na cidade. Então quem quiser nos ajudar a resolver os problemas da cidade, eu tenho um projeto, tenho boa vontade e a ficha da prefeitura está limpa para a gente captar o recurso e executar, o que ajuda a resolver problemas. E não gente da fofoca que quer criar problema, disse-me-disse, vaidade, não sei o quê. Isso, azedume, Deus me livre, gente mal resolvida, problema de amargura. Eu não resolvo isso. Eu quero ajudar a levantar a autoestima, a gente juntar nossas energias, poucos recursos para fazer o dinheiro render. Né? Eu quero sair daqui, daqui a pouco, ir lá no Miguel Arraes, olhar a máquina do asfalto, fazendo o asfalto lá naquela rua, aquele povo do Miguel Arraes, ver a pedra zunindo, batendo, lá na Zidleite, daqui para a semana, no máximo, talvez a gente já começa o calçamento de lá. Outro, lá na Rua Nova, depois vou levar a usina para fazer a Igreja de São Francisco. Eita, Padre Orlando, estou lhe devendo, meu amigo. Mas eu vou pagar a promessa. Viu? A promessa do Padre e do Santo, lá no São Francisco, viu, doutor? É. E lá para os Pacus, Pacus não, São Cristóvão, desculpa, fazer aquela avenida principal, já fizemos uma rua. Então tem muito serviço, eu quero ocupar meu tempo com isso. E não com disso me disse.
Bom, o Jânio Carlos faz uma pergunta. Já que Paulo ganhou, quais são os projetos dele para a saúde? E também para... Ele volta a falar a questão dos acessos de Afogados, que ele acha que precisam ser melhorados. Isso vai ser colocado na pausa do governador?
Eita, Jânio, tu tem razão, irmãozinho. Os acessos realmente são feios, né? Quando a gente chega dentro da cidade, tão bonita, tão bela. Mas as entradas, né, não são as melhores. Deveria ser melhor. Nós temos um projeto, projeto de duplicação das entradas, mas é muito caro, 10 milhões, a prefeitura não tem esse dinheiro, gente. Vamos lutar com o Paulo, né, com o governo federal, independente de quem ganha a eleição, nós vamos atrás, porque o dinheiro não é, é público, né? Nós vamos batalhar por isso. Nós temos aqui um deputado federal majoritário, né, o Gonzaga, já disse a ele, nós temos essa prioridade. E para melhorar, para ficar mais bonita as entradas, o ideal é que facilite também o acesso, que duplique. Por isso que eu não queria fazer investimentos próprios nas entradas agora, maiores investimentos, sem a duplicação. Aí eu fico assim, na dúvida. Bem, se eu fizer agora a melhoria, daqui a pouco consegue o projeto e vai quebrar o que foi feito. Então, por enquanto, a gente está tentando nessa luta, gente, ver se a gente consegue. Porque aí se faz um portal que muita gente reclama. Só me lembro de Saulo Gomes, viu, Nil? Só diz, meu prefeito, pelo amor de Deus, faça um portal, uma entrada bem bonita. Mas eu vou fazer o portal agora, é o momento, né? Então vamos ver como é que a gente consegue fazer. Se a gente conseguir duplicar, o portal a gente pode fazer com recursos próprios, não tem problema. Mas deixa eu ver se a gente consegue captar, cravar algum dinheiro, porque tem um trânsito que você está aqui todo dia, meu Júnior, que é muito sério, a gente precisa disciplinar, vai endurecer o jogo. Né? Então daqui uns dias nós vamos apresentar um projeto à sociedade, ao comércio, vamos discutir, né? Um projeto maior executivo para a gente poder implementar, e vai precisar do povo lixo, né? Nós temos um lixão horrível, a feira do gado, né? A feira de verdura, então, e pavimentação, nós temos aí quase 100 ruas aí, 100 ruas, né? Estamos atrasados, muita rua na lama e na poeira, né? Com um programa de pavimentação, então a gente precisa dar ritmo, e manter os compromissos, que não são poucos, da manutenção, o custeio da máquina é caro, então manter esses compromissos todos, um país em crise, é difícil. Mas nós temos animação, alegria e disposição até o último dia do mandato. Depois, Deus é quem sabe o que vai acontecer.
Antes de fazer a pergunta que está todo mundo esperando em casa, a Marina, o Viola, está dizendo o seguinte. Marina disse que daria autonomia aos bancos. Isso é bom? E qual a Aécio já tem questão fechada sobre essa questão do Banco Central? Porque, na verdade, autonomia ao Banco Central, aí se falou que seria autonomia aos bancos. Aí o Viola está querendo saber sobre
isso. Tem uma confusão aí. Entre realmente autonomia a banco é uma coisa, autonomia a Banco Central é outra coisa. Banco Central é o instrumento do governo federal para regular o mercado financeiro. Então, essa autonomia do Banco Central não é interferência indevida, muitas vezes política, no mercado, né? Só em regras de mercado. Então, eu não domino tecnicamente todas as matérias. Em economia, eu tenho as noções básicas. Né? Mas hoje o banqueiro já faz o que quer, né? Dando autonomia ou não. Se o problema for esse, o banqueiro é quem mais ganha, continua acumulando muito, inclusive no governo do PT. Foi quando o banco mais ganhar dinheiro, né? Você não vê banco quebrado, só vê banco cada vez mais rico. Então, não sei se faz muita diferença entre ter autonomia para o Banco Central, que é federal, né? Que é uma reivindicação antiga, inclusive, dos funcionários do banco, né? Do Banco Central, que são servidores públicos, né? E eu não tenho profundidade, né, para detalhar esse assunto. Eu sei que é uma reclamação antiga e que o Banco Central, que tem essa função de regular, de cuidar da moeda, né, de fazer câmbio, toda a política de câmbio, o Banco Central reclama a vida inteira, é uma reclamação antiga, que não quer ser tutelado, quer ter autonomia.
Ele está perguntando de calçamento Santo Antônio 2.
A falta no Santo Antônio 2 é um compromisso que eu tenho. Está faltando na Carapuça, está faltando complementar no Alto Vermelho, está faltando na Pintada, está faltando na Vazinha. Ah, meu Deus, onde é que não está faltando? Todos os bairros. Mas estou devendo, Violão. Vamos lá, vamos juntos trabalhar por isso. O Santo Antônio agora, eu espero que os deputados federais que foram bem votados aí me ajudem nas emendas, né? Eu quero emenda de tudinho, não é só Gonzaguinha, porque muita gente vem aqui buscar voto e depois vira as costas, então eu quero que os deputados, né, nos ajudem, né, de todos eles, todos os partidos. Quem quiser trabalhar é comigo a parceria, e eu vou dizer ao povo, né, quem alocar recursos para Afogados.
Prefeito, vamos lá, tem muito, é impressionante como essa declaração de Totono, eu já disse aqui, é impressionante como ela chega a ser horizontal nas semanas. Você pegar de segunda para hoje, de domingo para hoje, grande parte dos debates políticos aqui na rádio e da opinião sobre política dos ouvintes, eles circulam, eles gravitacionam sobre essa declaração, passam sempre pela declaração Totoni. Aqui na internet tem muita gente falando, a Lourdes Rodrigues dizendo, pergunta a Patriota o que ele acha que vai acontecer com Totoni, aí diz ela, porque ele tem um emprego sem dar expediente, está dizendo ela na Secretaria de Agricultura, e agora ficou com ciúme mortal porque perdeu a liderança e não se conforma. Ele ainda vai ficar com esse emprego? Pergunta da Maria de Lourdes. O prefeito vai anotando aí. Zé Reinaldo Araújo. Nil, pergunte a Patriota se ele que foi traído por Totônio, que fez aquela declaração de Zé Reinaldo inoportuna. Agora, sabendo Totônio que existe muita gente em Afogados da Engazeira, só esperando que Patriota siga seu caminho sozinho para acompanhá-lo. O que ele diz sobre isso? Já a Raíza Santos está dizendo o seguinte, Raíza, né? Está dizendo o seguinte, por que ele disse que estava respeitando os outros candidatos, mas ela diz que abre aspas, perseguia os contratados que diziam que iam votar em Valdemar, mesmo sendo da base. Mônica Alves, Nil Júnior, queria que você perguntasse a Patriota o que ele achou das votações dos deputados de alguns representantes da frente. Por exemplo, Valdemar, que quando o Totônio era prefeito, deu a ele votação de 3 mil e poucos votos, e nessa só deu 1.500, ao contrário do senhor, que deu quase 6 mil Anchieta Patriota. Creio que a liderança da frente é o senhor, assim como a ex-prefeita Giza, e não o Totônio, como ele se acha. Mônica Alves, quer saber por que o Totônio não se engajou na campanha, pois quando era gestor, a Frente Popular sempre apoiou o Totônio. Senti que ele farrapou com a frente, está dizendo ela. Aqui pelo WhatsApp tem outras opiniões, tem gente parabenizando, daqui a pouco eu registro. Então vamos lá, essa declaração tão polêmica, o ex-prefeito Totônio deixou evidenciado, inclusive outros oposicionistas do senhor, usaram isso de base para dizer, não, não sou eu que disse, quem disse foi o ex-prefeito Totônio, que teria havido uso da máquina em favor de Val e de Anchieta Patriota, né, principalmente, já que vocês migraram juntos aí no apoio a Gonzaga. Totônio, o que me surpreendeu, confesso que eu fiquei impactado com a declaração, eu não sabia que ia sair aquilo da fala de Totônio, porque eu tinha conversado com ele há poucos dias, e ele disse claramente, olha, minha questão com o Patriota é muito aberta, a gente tem uma boa relação, e não tinha externado essa insatisfação. Veio aqui a avaliação, e Totônio também, dentro da característica dele, foi muito claro, mas foi uma grande surpresa, confesso, quando ele disse isso, que todo mundo sabe o que aconteceu, essa questão do uso da máquina para votar no candidato do Patriota, comemorando o fato de Valdemar ter sido eleito e de Anchieta, não, nas entrelinhas, me passando essa impressão, dizendo que ia ter um deputado para trabalhar por Afogados e que Afogados agora tinha dois grupos na Frente Popular, o grupo que votou em Anchieta Patriota e o grupo que votou em Valdemar Borges. O que é que o senhor pode avaliar de todo esse cenário?
Olha, Nil, eu não tenho muito o que acrescentar, né? Por incrível que pareça. Porque, assim, cada um diz o que pensa, o que acha, e aqui na Terra o povo julga. Lá em cima é Deus que julga o que a gente faz, as nossas palavras e as nossas ações. Né? Então, as pessoas estão aí manifestando o que acham, né? Fazendo o seu julgamento sobre o que nós falamos. Eu digo nós porque eu também sou avaliado, sou analisado pelo que eu coloco. Né? Veja bem, primeiro quero dizer que a Frente Popular pertence ao povo. A Frente Popular não é propriedade nem de Patriota, nem de Totano, nem de José, nem de Maria, de todos. E a Frente Popular, né, como é um movimento do povo, é uma marca forte, tem uma ação permanente, ela não tem fechadura na porta. A porta é aberta para qualquer cidadão entrar e sair. É um movimento livre. Né? Dentro da frente, as lideranças vão se revelando. Vereadores são lideranças. Né? Lideranças comunitárias. Né? Prefeito, vice-prefeito. A gente entra, a gente sai a hora que quer. Ela é livre. Não tem fechadura nem corrente na porta. A gente diz o que pensa, o que sente. A gente, tanto quando tem vontade de fazer, a gente faz. Quando tem vontade de não fazer, a gente não faz. Eu não tenho grupo, porque é o povo todinho, é a frente. Eu sou uma parte, um soldado dessa frente. E que sou muito grato pelo reconhecimento, né, primeiro de me tornar candidato por ela, e depois de ser gestor, e durante a gestão receber o apoio da maioria do povo, da maioria da frente. Né? Inclusive dos vereadores, de Totom e tal. Nessa caminhada de construção, tem gente que se desgosta, às vezes com razão, tem gente que se retrai, tem gente que não vê seu interesse particular, né, totalmente atendido, fica chateado. Isso faz parte. Tem gente que sai, tem gente que entra, diz, opa, é por aqui o reconhecimento. E cada um que está à frente tem uma responsabilidade maior. Eu sei que minha responsabilidade nesse momento como gestor, como um dos cabeças, digamos assim, desse corpo, é naturalmente a atribuição, a cobrança, a avaliação, a compreensão e a incompreensão isso gira mais, gravita muito em cima do prefeito, né? O que acontece de bom é ele, mas muito mais quando acontece de ruim, diz é ele. Então, assim, eu não estou formando grupo, nem fazendo grupo para medir força com ninguém, né? Todo mundo sabe, né? Essa questão do estadual, quiseram fazer a maior polêmica. Olha, meu maior centro de força é para eleger o governador. Isso é que é importante. Aconteceu, graças a Deus. Ganhar em Pernambuco e ganhar em Afogados é bom demais. É muita alegria. Eu não tenho o que reclamar, né? Mesmo com a satisfeito com as votações todas. Quando eu somo Valdemar, Aline e Ângelo, né? Doutor Anchieta ainda tem sobrando. Mas não foi tirando deles, né? Foi respeitando. Né? Só uma moça que eu não sei se esse codinome aqui é um nome mesmo ou se é outra pessoa, que diz que qual foi a perseguição, quem foi demitido. Me apareça um, vem aqui na rádio e me dê o nome, né? E eu digo, né, mais de 50 nomes de dentro da gestão que votou em Valdemar. Mais de 50 nomes que votou em Aline. Pessoas, não sei a quantidade, mas vou saber já já, em Ângelo. E em outros. Até em adversário. Até hoje foi demitido quem? Né? Claro. Então, é muita tolerância. As pessoas têm que ter a mão, botar a mão na consciência. Né? Em relação à traição, não. O Pedro Totonho votou na chapa. Né? Acho que foi um momento infeliz, as suas declarações. Acho que, não sei se foi... Não sei. É, só ele sabe dizer. Não posso falar por ele. Né? Não sei. Ainda hoje ele me ligou pedindo parabéns pelo meu aniversário. Vamos marcar uma conversa aí para a semana. A gente sempre conversa, não tem problema. Temos diferenças? Claro, todos nós somos diferentes. Temos opiniões e visões diferentes. Né? É natural. Agora, não vou formar grupo para medir força com ninguém. Né? Eu estou preocupado com os problemas da cidade. Como é que ajuda a resolver? Teve uma pergunta aqui, se ele vai ficar no emprego, não vai. Não sou eu, não é empregado, não trabalha para a prefeitura. Não é empregado da prefeitura. Disso aí não tem. O uso da máquina é muito genérico esse tipo de fala. Né? Dele, qualquer um que falar. Né? Que máquina? Né? O trator velho está lá no lixão. O outro está cavando terra para botar na estrada. Qual é a máquina? Eu não sei qual é a máquina que se refere. O meu secretário de controle interno se chama Daniel Valadares. Então, tudo é esse secretário que deve controlar. Ele não me passou nada de uso da máquina. Se algum secretário, alguém se comportou, usou indevidamente um equipamento público, alguma coisa, não me chegou nenhum relatório, nenhuma denúncia. Se chegar, dizendo aonde e como foi, se for necessário, abra o inquérito administrativo e faça a apuração necessária. Né? Agora, o cidadão comum, né? Né, o cidadão está observando e está vendo qual é a condução que o prefeito patriota procura dar. Né. Eu vieram me dizer muita coisa, mas eu não ligo para isso nem resisto.
Nós ouvimos
uma delas é dizer que, só patriota, já estão usando essa eleição para a eleição anterior, porque é muita gente que quer a prefeitura, a próxima. Eu digo, mas meu amigo, é muito cedo. Eu vou discutir sucessão municipal. Eu não sei se eu chego nem vivo até lá. Hoje eu estou comemorando meu aniversário. Então, amanhã, mais tarde, quem sabe é Deus. Que história. Está entendendo? Então, eu só quero, né, que isso é uma coisa natural, que os companheiros que foram ajudados, que as pessoas me ajudem como eu ajudei. Né, quando Totonho foi prefeito, né, eu procurei ajudá-lo. Porque ajudar não é só em campanha. Ajudar é na governança. Né? E todo mundo sabe que seria incoerência alguém participar do governo falando mal do governo. Isso aí não é possível, então tem experiente. Ele não precisa, já me disse que não tem mais vontade disso. Está entendendo? Muitas pessoas ficam estimuladas. Agora, é claro, eu sei que tem um percentual que votou em mim que não vota mais, é normal. E provavelmente, se eu for candidato, tem um percentual que não votou que pode votar. É da natureza humana, o vai e vem, sempre tem uma faixa de movimentação. Né? Tem uns que admiram mais meu governo do que o dele, mais o dele do que o meu. Isso é da natureza humana e eu tenho que saber entender. Ninguém é igual, todos nós somos diferentes. Né? Totonho fez muito por Afogados, né, ajudou a desenvolver demais, mas também não foi só ele, foi seu Joãozinho, foi Zezé Rodrigues, foi Silvério Queiroz, foi Dona Giza, foi Doutor Isaldo, Antônio Mariano de Brito, quem passou por essa cidade fez. O pai de Saulo, o senhor Posidônio Gomes, fez a sede da prefeitura, a coisa mais bonita do mundo. Hoje ela está ultrapassada, mas é um prédio que a gente tem o maior amor por ele. Nós vamos zelar sempre. Então, eu gosto de trabalhar valorizando a todos, tem espaço para todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um dá a sua contribuição no seu tempo, no seu contexto, do seu modo, do seu jeito. É essa construção coletiva que eu quero conduzir Afogados.
Bom, eu quero aqui agradecer ao prefeito José Patriota pela participação nesse debate de hoje. Mais uma vez, parabenizá-lo. Está aqui a Priscila pelo WhatsApp, a Zulene, a do Carmo, outras pessoas parabenizando também. Dizer que a gente vai continuar debatendo os rumos da política. Prefeito, muito obrigado.
Obrigado, Nil. Obrigado aos ouvintes que tiveram a paciência necessária. Não é? Nós vamos prestar atenção nos problemas do povo. Então, muitas vezes a discussão de eleição, de candidato, de rompe, não rompe, desfica, de sai, fica tomando um tempo da gente. Eu acho que tem que tomar tempo da gente. É a melhoria da educação. Agora mesmo eu recebi um e-mail, um prêmio na Secretaria de Saúde dos 20 melhores municípios do Estado na parte de longevidade, dos indicadores. Né? O prêmio maior da minha vida é saber que nós diminuímos a mortalidade infantil. Né? De 18 para 12 no ano passado e agora reduzindo para a meta de 7. Nós estamos monitorando isso, morrendo menos crianças até um ano de idade. Né? Melhoramos nosso indicador no IDEB. Então essas coisas, isso me anima, me alegra. Né? De toda semana continuar fazendo inauguração, entregando obras ao povo. Isso tem que prevalecer na nossa agenda. Né? Né? Domingo não deu não. O menino disse, opa, dia da eleição tem também entrega de obra. Eu digo, calma, mas logo, logo nós estamos retomando a agenda de inaugurações de entrega para o povo, valorizando a cultura, cuidando das pessoas, assegurando merenda. Né? Quer dizer, nós saímos de cinco dentistas para 13, 14. É essas coisas que nos animam, que nos alegram, né? De divulgar o amor, a felicidade para todos. Muito obrigado, Nil, aos ouvintes e ao povo de Afogados. Muito obrigado pela votação que deram aos candidatos do prefeito. Um beijo no coração.
Final do debate de hoje.